Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ arquiva pedido de criação da CPI dos Tribunais Superiores. Decisão final sobre o assunto cabe ao plenário.
Aprovado o projeto que isenta do imposto de renda os aposentados que tenham diabetes.
Em reunião com o secretário da Previdência, senadores adiantam pontos que devem mudar na reforma.
Boa noite.
Boa noite.
Foi instalada hoje no Senado a Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência. Criada para acompanhar as discussões sobre as mudanças na aposentadoria, a comissão tem 9 integrantes. Na reunião de hoje, os senadores ouviram o secretário da Previdência, Rogério Marinho.
E os parlamentares anteciparam que a proposta sofrerá mudanças, a exemplo do pagamento do benefício de prestação continuada e da aposentadoria rural, além do tempo de contribuição para as mulheres, como destacou a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Eu fiz a seguinte pergunta: e se deixar aumentar só o tempo de contribuição, mas garantir que a mulher possa se aposentar aos 60? Qual é a economia que se vai fazer em estender por mais 2 anos? O que significa essa diferença? Eles não souberam responder.
O presidente da comissão, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a proteção social na discussão da reforma.
Não há como se fazer uma reforma da Previdência sem modificar alguma coisa da contribuição previdenciária, ou seja, o lado fiscal. Mas não há como se deixar de lado o principal de tudo, que é a proteção social das pessoas economicamente mais fracas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer discutir em audiência pública as razões que levam o governo a alinhar o preço dos combustíveis ao valor cobrado pelo petróleo internacionalmente.
Ele alertou que isso pode provocar uma nova greve nacional de caminhoneiros e aprofundar ainda mais uma crise econômica que levou 13 milhões de brasileiros ao desemprego e 40 milhões à extrema pobreza.
Jorge Cajuru lamentou ainda que, mesmo extraindo petróleo, o Brasil prefere pagar para outros países fazerem o refino do produto. Dessa forma, o país acaba importando boa parte dos combustíveis utilizados aqui.
41% dos derivados que o Brasil importava em 2015 vinham dos Estados Unidos. Hoje, gente, 80% vem de lá. Assim ganham os produtores e refinadores americanos, as multinacionais da importação e do comércio de petróleo.
Desde 9 de abril, 28 cidades do interior estão recebendo o sinal aberto da TV Senado. A ampliação das transmissões foi possível graças a um acordo com a Câmara dos Deputados.
Pelo acordo, o Senado se compromete a levar o sinal da TV Câmara nas futuras instalações de sua emissora. A TV Senado já está em 22 capitais. O anúncio foi feito em plenário pelo senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.
Toda essa expansão do nosso sinal da TV Senado está sendo feita sem nenhum custo para o contribuinte. O trabalho dos senadores está sendo levado agora à maior parte já dos nossos estados e também das maiores cidades. Fica aqui os meus parabéns ao trabalho dos profissionais e a Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, pela possibilidade e a visão de futuro.
O aposentado que tem diabetes poderá ser isento do imposto de renda. Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que inclui o diabetes mellitus entre os agravos à saúde que dão direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma. A iniciativa é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que argumenta que a economia proporcionada pela isenção seria uma espécie de compensação pela omissão do Estado em oferecer assistência integral aos diabéticos. Foi o que destacou o relator do projeto na CAS, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro.
O SUS falha na prevenção do diabetes ao não promover de forma eficiente alimentação adequada e hábitos de vida saudável. Falha também quando a doença se instala, haja vista a frequente falta dos medicamentos indispensáveis à manutenção da saúde do paciente diabético.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro nos primeiros 100 dias de mandato.
Ele citou que o atendimento eletrônico de devedores de órgãos federais vai aumentar a arrecadação e ressaltou o estímulo à agricultura familiar, a independência do Banco Central e o pagamento do 13º para os beneficiários do Bolsa Família.
Imaginem, no momento de dificuldades por que passa o país, a sensibilidade do presidente Bolsonaro que, reconhecendo que um salário a mais vai ajudar aquelas famílias de baixa renda, determinou a criação do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família.
Chico Rodrigues, que é vice-líder do governo, destacou também a adoção de ações de boa governança das instituições financeiras públicas, com a fixação de critérios para o exercício de cargos.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que o que mais se viu nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro foram disputas internas, brigas ideológicas pouco profundas, falta de articulação com o Congresso Nacional, recuo de decisões anteriormente tomadas e 2 ministros exonerados.
Ele citou ainda escândalos de financiamento de campanhas eleitorais envolvendo autoridades do governo e criticou a política externa brasileira por se submeter aos interesses do governo dos Estados Unidos em prejuízo do Brasil.
Humberto Costa lamentou ainda o pacote anticrime por dar às autoridades policiais licença para matar, o desmonte das políticas sociais e de direitos humanos, a falta de médicos em municípios anteriormente atendidos pelo Mais Médicos e a liberação de comercialização de agrotóxicos proibidos mundo afora.
Período marcado por uma cruzada medieval contra inimigos inexistentes. Cortina de fumaça para tirar o foco da população da incompetência. Não à toa é o governo mais rejeitado da história. Rejeitado, inclusive, por quase metade daqueles que votaram nele nas eleições de 2018. Os 100 dias sem trabalho, sem nada a apresentar.
A Comissão de Constituição e Justiça recomendou o arquivamento pelo plenário da CPI dos Tribunais Superiores. O colegiado analisou a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de não autorizar a investigação. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi encarregado de apresentar relatório sobre a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de impugnar a CPI. Rogério defendeu o arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito por considerar que a investigação teria o sentido de questionar decisões judiciais.
Em nenhum desses casos, a Constituição autoriza o Poder Legislativo, por meio de CPI, a se intrometer no conteúdo dessas decisões.
Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que pediu a CPI, negou que a investigação seja direcionada a decisões de ministros de tribunais superiores.
2 dos itens apontados, dos 13 itens relacionados ao requerimento, apontam objetivamente para menções em objeto de delação premiada de recebimento de propina por ministro. Se recebimento de propina virou prestação jurisdicional, a democracia brasileira acabou.
E os senadores estão reunidos neste momento em plenário para a ordem do dia. Já ficou decidido, por exemplo, que o projeto que dá mais autonomia e anistia partidos vai para a Comissão de Constituição e Justiça. A repórter Érica Christian está acompanhando a sessão e tem mais detalhes sobre as votações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes. E apesar do pedido de urgência, o projeto que dá mais autonomia a partidos políticos será discutido pela Comissão de Constituição e Justiça. Diversos senadores, a exemplo de Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, argumentaram que a proposta anistia multas das legendas que descumpriram a lei e mantém por 8 anos as chamadas comissões provisórias, que são responsáveis pela escolha dos candidatos que vão disputar as eleições. Os favoráveis ao projeto, no entanto, a exemplo do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, sustentam que sem o projeto, muitos partidos não terão candidatos nas eleições municipais pela inexistência dessas comissões provisórias. E o plenário está discutindo neste momento a possibilidade de recondução dos conselheiros tutelares. Hoje, depois de escolhidos pela própria sociedade, pela própria população, os representantes da sociedade responsáveis por defender os direitos das crianças e dos adolescentes só podem disputar um novo mandato de 2 anos. Esse projeto, no entanto, retira essa limitação. A discussão é sobre a vigência desta proposta, já que em muitos municípios a escolha dos conselheiros tutelares já está ocorrendo. E os senadores devem votar ainda um projeto que garante o empréstimo de um celular enquanto o aparelho na garantia estiver na assistência técnica. E um outro que amplia as faixas e os descontos da tarifa social de energia elétrica. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.